Podcast Cepal.
Podcast Cepal.
O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa.
Muito bem-vindos ao primeiro episódio da nova fase do Podcast Cepal. Eu sou Paulinho De Gaspari, missionário da Cepal na área de comunicação e responsável pelo site irmãos.com, que está no ar há 17 anos, onde a gente desenvolve podcasts desde 2006, há 9 anos também. E pensando em repartir aquilo que nós temos aprendido, desenvolvido, resolvemos voltar com o podcast Cepal, que agora terá periodicidade quinzenal. Segunda-feira sim, segunda-feira não, teremos episódio novo do podcast Cepal para você, sendo que em uma dessas quinzenas será um programa como esse que você vai ouvir a partir de agora. E na outra quinzena será um episódio especial com o conteúdo das plenárias do 42º Encontro Cepal. Então nós estamos aqui no Aquário de Ideias, que é um projeto dentro do Encontro Cepal, onde nós vamos receber aqui durante todo esse ano, na verdade vamos receber durante esse evento, e você vai ouvir durante todo esse ano missionários, pessoas que estão fazendo diferença, que estão sendo relevantes onde estão, e vão contar pra gente um pouco de suas experiências e um pouco dos temas que envolvem o seu ministério. E é por isso que nós estamos hoje aqui nesse programa piloto, começando essa temporada do Podcast Cepal, com Josué Campanhã. Josué, que honra recebê-lo aqui no Aquário de Ideias.
Pois é, parabéns, Paulinho, pela iniciativa aí do Aquário de Ideias e a continuação do podcast agora. Muito joia estar aqui com você.
Muito obrigado. Josué já gravou com a gente no podcast Irmãos.com algumas vezes, mas a gente quer retomar alguns conceitos aqui para voltar nessa discussão da importância de se trabalhar com a liderança, desenvolver a liderança dentro da igreja. Então, Josué, antes da gente entrar nesse tema mesmo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência nessa área. Quando você começou a descobrir a importância de se trabalhar a liderança dentro da igreja? Eu tenho visto que você tem se envolvido cada vez mais nisso, né? Entrar na Cepal foi um desses movimentos, e agora com uma nova consultoria nessa área de liderança também. Como é que você começou a perceber a importância de se trabalhar a liderança dentro da igreja?
Bom, olhando para trás, eu vejo que comecei a ver a importância disso quando eu fui escolhido pela primeira vez para um cargo de liderança na igreja, né? Foi super desastroso. Eu era adolescente, entrei no salão dos jovens para dar um aviso e saí de lá presidente dos jovens. Ninguém queria aceitar, daí eu pus a cara lá para dar um aviso, o pessoal disse, não, é você e tal, e sempre tem alguém que diz, ah, Deus mandou você aqui agora e tal.
Apareceu agora.
E aí eu fui eleito presidente dos jovens. Sem nenhuma experiência, ninguém me preparou, ninguém chegou e disse, bom, agora suas funções são essas, etc. E aí eu tive que meter a cara, né? E aprendendo, né? Quebrando a cara algumas horas, acertando em outras, né?
Nessa idade eu já fui líder de jovens também, né? E sem experiência nenhuma. Na adolescência, líder dos adolescentes. Na verdade, eu fui líder da reunião da mocidade.
Isso, da mocidade,
E assim, só que a minha tarefa era simplesmente marcar as reuniões, ver quem poderia tocar, como seria, quem iria pregar. Isso era ser líder, né? Na minha época, pelo menos.
E a gente... não era muito diferente disso, né? E eu comecei a perceber ao longo do tempo que isso não era exceção, isso era a regra, né? Na grande maioria das igrejas, as pessoas que são eleitas, especialmente as mais jovens, né, os primeiros cargos que você recebe, normalmente é assim. Quer dizer, você está numa reunião sem estar pretendendo nada, de repente você sai de lá eleito alguma coisa, escolhido líder de alguma coisa e tal. Então a igreja, de forma geral, não tem um processo de formação de líderes. As coisas simplesmente acontecem, né? E talvez o líder mais bem preparado na igreja seja o pastor que foi para a faculdade teológica, para um seminário, coisa desse tipo. Mas hoje isso também não é regra, né? Então você vê muita gente pastoreando sem nenhum tipo de formação.
E sem, talvez, o dom da liderança.
Sim.
Ele estudou, tem o gabarito para ser o líder, mas ele não tem aptidão para isso, né?
Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, além de não ter um processo de formação, a gente também não tem, assim, critérios muito bem definidos para escolher um líder, seja para um departamento, um ministério da igreja, uma área e tal. E nesse aspecto, acho que não querendo transformar a igreja numa empresa, mas a gente deveria aprender um pouco as empresas, né? As organizações, uhum. porque elas querem sempre os melhores, elas estão treinando sempre essas pessoas. Uhum. Existe um processo normalmente rigoroso de seleção para você identificar se aquela pessoa é certa. Uhum. Quando aquela pessoa está no lugar errado, normalmente a empresa ou demite ou troca de lugar, né? Encontra uhum. a pessoa certa. E na igreja a gente faz tudo assim, eu brinco, entre aspas, né? Dizendo que a gente faz tudo de uma forma muito amadora.
Sim,
né?
sim.
Mas a gente espera resultados profissionais.
Exatamente. Né?
Então, todo mundo quer o melhor líder, o melhor resultado na sua, no seu ministério, cobra do pastor, melhor igreja, mas a gente não investe nisso, né?
Uhum.
Então, para mim, hoje, o desafio é esse, de a gente conseguir, primeiro, conscientizar a igreja da necessidade de um processo de capacitação de liderança e, segundo, reverter esse quadro, uhum. né, de não trabalhar de uma forma amadora, mas, lógico, a gente vai ter direção do espírito, os líderes precisam ter qualidades espirituais e tal, mas também precisam ter algumas características de liderança, de administração para exercer bem aquilo.
Né? E o líder nasce líder ou você consegue desenvolver um líder?
Ah, essa é uma velha discussão, né? Eu já pensei no passado que não era nenhum nem outro, era um misto dos dois, né? É. Mas eu tenho observado, conversando com algumas pessoas mais recentemente, né, que algumas pessoas que não têm jeito para liderança, às vezes acabam exercendo um cargo. Elas realmente não têm um papel de liderança.
Às vezes ela consegue até ser um bom líder, mas talvez não o excelente que poderia ser.
É, ele dá conta do recado ali, meia boca e tal, né?
Uhum.
Hoje eu sou muito mais da opinião de que a liderança é uma coisa nata.
É.
Né? É, lógico que você aperfeiçoa isso ao longo uhum. da vida, né? Mas a pessoa que não tem aquela tendência natural, ou no nosso caso, o dom espiritual para liderança, ele não vai influenciar, ele não vai ser respeitado efetivamente, ele não vai ter uma visão, né, para a organização ou para o lugar que ele está. Ele vai exercer um cargo,
uhum.
né? E eu faço uma distinção, então, entre exercer um cargo e ser um líder, né?
Uhum.
Você pode ser um líder estando num cargo, mas quem é líder independente de um cargo, né? Especialmente porque hoje, mais do que em qualquer outro tempo, liderança é influência. Né?
Uhum.
Então, quem é líder exerce influência. Quem não é líder, quem não tem aptidão para isso, ele pode até estar num cargo, mas nem sempre ele exerce influência. Né?
Uhum.
Então, eu sou mais da tendência hoje de que é uma coisa nata que você aperfeiçoa.
Você já nos seus treinamentos, treinando, talvez discipulando alguém ou preparando alguém para ser líder, já chegou um momento que você falou assim, meu amigo, vamos conversar, que eu acho que você não tem condições.
Você percebe naturalmente, né?
É.
Eu nunca esqueço de uma experiência que eu vivi muitos anos atrás, de uma viagem que a gente estava fazendo para divulgar uma conferência de jovens, e eu cheguei num acampamento, era um acampamento assim, numa região bem carente do Nordeste, né? Pra você ter ideia, era assim, tipo um galinheiro, negócio, literalmente,
nossa.
Né? É um lugar assim, de criação de galinhas, bem grande, né? Que eles transformaram em acampamento.
Uhum.
Precariedade total. Total, né?
Uhum.
E aí tinha lá, sei lá, uns 200, 300 jovens, a gente passou um, dois dias lá.
Uau.
Mas logo no primeiro dia, um rapaz veio conversar comigo, eu olhei pra ele assim e falei, esse cara é líder, né?
Ah,
naturalmente, pela postura, pelo jeito de falar, pelas iniciativas, etc.
Uhum.
E lógico, isso aí você vai testando, você vai verificando e tal. Aí eu tive umas duas, três conversas com ele lá, ele me falou dos sonhos dele, é uma coisa que normalmente também identifica um líder, você faz essa pergunta, o cara que não é líder, ele vai até ali esquina. O que não é líder, ele vai até a China, né? Ele já dá o panorama todo.
Legal.
E aí eu me lembro que ele falou que queria ir pro seminário estudar teologia, né? Ele tinha 17 anos na época, mas não tinha pai, mãe, morava com a avó, não tinha recurso e tal. Aí eu falei assim, olha, eu vou ver o que eu posso fazer, né?
Uhum.
Perguntei para mais algumas pessoas sobre ele e tal. Aí todo mundo me falou, não, bom rapaz, etc. Vale a pena investir. E voltei para São Paulo, consegui algumas igrejas para investir. Bom, para encurtar a história, esse cara foi pro seminário, casou, se tornou pastor. Isso já tem uns 20 anos, né? Ele é pastor hoje de uma igreja bem grande no Nordeste, né?
Ah, que legal.
Avançou em várias outras áreas, inclusive a atuação social e tudo mais. Então, quando você olha a pessoa e percebe que ela tem essa tendência, você investe, aquela pessoa vai longe.
Uhum.
Você pega alguém que não tem essas características, você pode pôr $1 milhão, não,
uhum.
não vai sair do lugar, entendeu?
Oh, que legal. Você falou que a igreja hoje tem muito medo de pensar como uma empresa, né? De fazer essa confusão, porque às vezes tem igreja que acaba fazendo essa confusão mesmo e torna o processo muito frio, né? Deixa o Espírito Santo fora.
Sim.
Mas tem igreja que, por outro lado, acha que Deus que precisa conduzir tudo que tá aqui, que a gente acredita nisso, mas ele tira toda a parte de planejamento e processo de dentro, né?
Uhum.
Como você, nas suas consultorias, tem visto o comportamento da igreja nesse sentido?
Bom, a grande maioria, eu colocaria no mesmo a classificação que eu coloquei a questão da liderança. Elas são amadoras nessa questão de planejamento, de visão de longo prazo. O pessoal simplesmente vai tocando a coisa.
Uhum.
São igrejas que vivem de calendário. Então, todo ano tem um monte de atividades. O ano que vem repete tudo outra vez. Uhum. E o outro ano assim.
Interessante. É,
enfim, não existe um plano, uma visão de longo prazo e elas vão ficar anos e anos marcando o passo daquele jeito. Já outras igrejas que cresceram, às vezes, como você disse, profissionalizam tudo, né?
Uhum.
E perde um pouco dessa característica, né, de mesclar o que é espiritual e o que é técnico.
Uhum.
Então, normalmente, nas consultorias que eu desenvolvo, eu coloco um misto, olhando até o próprio livro de Atos. Então, dois exemplos que eu gosto de dar são, primeiro, tem algumas coisas que jamais dariam para colocar num planejamento, né? Por exemplo, você pega a dispersão da igreja no livro de Atos, nenhuma igreja que alcançasse 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, quando chegasse nesse ponto, coloca lá no plano estratégico. Nós vamos espalhar todo mundo pelo mundo, vai ficar só o pastor e uns 12 diáconos ou presbíteros aqui para começar tudo outra vez. Isso é estritamente espiritual. Mas de outro lado, quando você olha em Atos 6, tem um processo que acontece ali que é estritamente administrativo. As viúvas não estavam sendo bem tratadas, né? Problema. Aí os apóstolos dizem, não é nosso foco resolver esse problema, o nosso foco é pregar e orar. Mas eles não ignoraram o problema. Então eles levantaram um grupo de líderes, tinham um job description deles, o que esses líderes precisam ser. Eles foram escolhidos mediante um critério, né? Foi delegado a eles resolver aquele problema das viúvas, o problema foi resolvido, a igreja cresceu e os apóstolos ficaram no foco. Então você percebe que são palavras ou ênfases que tem a ver com a administração. Problema, resolução, foco, escolha de líderes por competência, delegação, crescimento.
E tá na Bíblia.
Exatamente.
Que é muito espiritual, né?
Exatamente. Então, eu coloco sempre isso. Tem algumas coisas que não dá para colocar no planejamento, porque é o Espírito Santo que vai fazer. Mas aquela parte que é nossa, se a gente não coloca, você acaba atrapalhando aquilo que Deus quer fazer através da igreja. Então, se os apóstolos não tivessem se dedicado a isso, provavelmente haveria problema na igreja, comprometeria o crescimento, aquelas viúvas não seriam atendidas e provavelmente isso tiraria eles do foco, né? Então, a minha perspectiva é essa. É ação do Espírito Santo e princípios de administração, de planejamento. Quando você conjuga os dois, você tem o melhor dos dois mundos, né?
E a gente tem visto também que tem sido muito difícil a igreja identificar líderes dentro da própria igreja. Tem muita gente trazendo, contratando gente de fora, que vê destacando em outra igreja e traz pra cá pra fazer o trabalho. Por que que tem sido tão difícil detectar esses líderes? Eles não estão lá ou a igreja que não tá enxergando eles lá?
Eles estão lá. O problema talvez seja, assim, o imediatismo da igreja, né? Então, o processo de capacitação de líderes, identificação e capacitação, é um processo de longo prazo. Formar líderes não é igual pipoca de micro-ondas, que você põe lá, 3 minutos depois está pronto, né? Então, você precisa identificar, você precisa levar essa pessoa a passar por um processo discipulado, que foi o que Jesus fez com os 12. Antes de delegar a liderança para eles, ele discipulou esses caras, para depois transformar eles em apóstolos, em líderes, né? E a igreja hoje é assim, é imediatista, né? Então, da mesma forma que ela trabalha, o melhor planejamento da igreja é o calendário de um ano, né? Na liderança é a mesma coisa. Ah, quem é que pode assumir aqui? Pega o cara, tchum, joga ali, mas não se verificou se ele tem perfil para liderança, não se verificou a vida dele, em que áreas ele precisa crescer para realmente poder exercer a liderança, etc. Então, eu diria que isso, de certa forma, ou em grande parte, é culpa desse imediatismo, né? Então, por exemplo, igrejas que, sei lá, começaram um processo qualquer aí, célula, pequeno grupo, coisa desse tipo. Quer dizer, se você já sabe que vai ter um crescimento, você começou com meia dúzia de grupos ou células, daqui a um ano você espera que tenha 50, 100, 200, quer dizer, é um batalhão de gente que você tem que formar. E se você espera esse crescimento de um ano, você precisa saber que já devia haver 2, 3 anos antes um processo de formação de líderes para você suprir aquilo. Se não existiu, o que vai acontecer? O imediatismo vai fazer com que você pegue muita gente despreparada, comprometa seu projeto, comprometa a visão, né? Então, na minha perspectiva, a igreja precisaria olhar o potencial que ela tem, essas pessoas pessoas estão sentadas lá no banco, a grande maioria delas, né? Identificar os dons dessas pessoas, né? Não importa se tem só o dom de liderança, a gente vai precisar de pessoas em diversas áreas, com diversos dons, né? Uhum. Depois de identificar isso, trabalhar a vida delas e depois de trabalhar a vida, capacitá-las para liderança. Uhum. Então você percebe que isso não dá para fazer em 3 meses, né? Uhum. É um processo de longo prazo. E enquanto a igreja não virar essa chave do imediatismo, a gente não resolve esse problema.
José, quais são as maiores preocupações do líder da igreja, do pastor, quem quer que esteja lá na frente hoje? Você comentou comigo que não é mais o dinheiro, né?
Sim.
Não sei se já foi alguma vez. Porque a gente está passando uma crise séria no Brasil, mas o dinheiro não é a maior preocupação para fazer a obra.
Não, efetivamente hoje não. Né? Apesar de essas crises que são sempre momentâneas, né? A gente fez algumas pesquisas recentes e a gente identificou que das 10 maiores preocupações do pastor, a número 1 tem a ver com capacitação de líderes. Então, por exemplo, alguns anos atrás, a maior preocupação do pastor era como manter a igreja financeiramente, levantar dinheiro, etc. Isso hoje é a preocupação número 4, para você ter ideia.
Mesmo?
E a número 1 é desenvolvimento de liderança. Na seguinte proporção, de cada 10 pastores, 8 têm como preocupação número 1 capacitar líderes.
Uau.
Né? Então, isso eu diria assim, é mais do que uma preocupação, é quase um desespero. Né?
Uhum.
Se 8 em cada 10 estão preocupados com isso, né?
Uhum.
Depois, quando você checa essa informação com outras perguntas, você vê nitidamente que é isso, né? Porque vários pastores dizem que um outro desafio é manter os ministérios motivados. Quer dizer, se você não tem liderança boa, você não vai ter ministérios motivados. Outros falam que é implementar uma visão, mas você não implementa uma visão se você não tem líderes, né? Então, isso realmente hoje é uma coisa desesperadora, né? E não só no Brasil, no mundo inteiro a gente vive uma crise de liderança, né, nesse aspecto. E só com um projeto assim de contínuo é que isso vai ser resolvido, com um projeto de longo prazo. Mas ainda existem poucas soluções, né, para isso. Acho que agora que no Brasil a gente tem poucas soluções, nos Estados Unidos tem um pouco mais. Né?
Soluções para quê? Para resolver?
Para capacitação de liderança.
Capacitação.
É. Uhum. Porque, de outro lado, ao mesmo tempo que o pastor tem essa preocupação, na hora do desespero ele chama uma pessoa qualquer para fazer uma palestra sobre liderança.
Uhum.
Dá um treinamento de final de semana sobre liderança.
É.
E ele faz uma vez por ano isso. Quer dizer, não resolve o problema, né?
Uhum.
Então, o pastor e o líder tem que pensar numa solução contínua, né?
Uhum.
É como antibiótico. Você tem que tomar antibiótico ou é 7 dias ou é 14 dias. Não adianta você tomar um dia só e achar que o problema foi resolvido.
É um processo, né?
É, como exatamente.
Você falou, precisa ser trabalhado. E você, com a Envisionar, né? Uhum. Que é um projeto... Tem quanto tempo ele aí?
Tem 3 anos que a gente começou.
3 anos a Envisionar. Como você pretende suprir? Porque você falou que com uma palestra de fim de semana não vai resolver isso.
Uhum.
Como
Não.
que a Envisionar tenta resolver o problema da liderança na igreja brasileira?
Bom, a gente partiu do seguinte princípio. A gente fez várias pesquisas, inicialmente, para não só identificar o problema, mas delimitar bem o que precisava ser feito. E a gente percebeu que existem muitos livros sobre liderança, mas quase nenhum material de capacitação de líderes. Né?
Uhum.
Então, esse é um outro problema que a gente tem no Brasil. A gente tem poucas organizações, ou bem pouquíssimas, na verdade, organizações que trabalham com isso. Né? Então a proposta foi, primeiro, criar materiais de capacitação, não só um material de leitura, como no caso um livro de liderança. Então nós partimos, para não ter que reinventar a roda, nós partimos de livros que já existiam de liderança, não só livros meus, mas diversos outros autores, e em cima de cada livro desse a gente criou um curso. Tá?
Uhum.
Depois a gente desenhou aquilo que a gente chama de um portfólio. Ao invés de criar um currículo de liderança, que normalmente o currículo é algo mais fechado, né? Você começa pelo curso 1, faz o 2, o 10 e assim vai. Normalmente um é pré-requisito do outro. Você não pode fazer o curso 8 se não fez o 7 ainda e tal. Então a gente viu que isso não resolveria também, né? Modelos engessados, enlatados.
Uhum.
Então a gente criou o conceito de um portfólio. Ou seja, nós juntamos 3 organizações. Temos parceria com 3 organizações, que é a Editora Ragnos, a Editora Vida e a Willow Creek Brasil. E aí a gente pegou materiais de várias dessas organizações, criamos esse portfólio dividido em 3 áreas. Liderança, Igreja e Discipulado e Administração da Vida, que são áreas correlatas para o desenvolvimento do líder, tem a ver com a igreja e o ministério, tem a ver com a vida pessoal do líder e tem a ver com fundamentos de liderança, as 3 áreas. dentro de cada área, a gente criou ainda 3 níveis. Um básico, um avançado e um master. Né? Para ficar bem fácil para o pessoal visualizar.
Uhum.
Então, o conceito do portfólio é assim, não é um enlatado para sua igreja, mas é mais ou menos como uma prateleira que você tem vários produtos no supermercado. E você vai lá e escolhe aqueles que adequam à sua realidade. Então, o pastor e a igreja, eles podem dizer, ah, nós estamos precisando mais investir agora na vida dos líderes. Então, eles vão pegar cursos da área de administração da vida. Ou eles dizem, não, nós precisamos investir em discipulado, em voluntariado na igreja. Eles podem pegar cursos daquela área. Ou eles podem mesclar um curso de uma área com 2 da outra, com 2 da outra. Ele pode fazer o curso 2 e o 18 e o 35. Né? Ele cria a sequência dele. Tá? Cada curso tem um guia do capacitador. Então, o nosso objetivo é exatamente o de ajudar a igreja a criar um processo contínuo de capacitação de liderança. Tá? A cada, por exemplo, a igreja pode usar a seguinte opção. A cada 3 meses, ela vai dar um curso para um grupo de líderes. Dá algumas tarefas entre um e outro curso para avaliar o crescimento deles. Tá? Seja na vida pessoal, seja no ministério ou na área de liderança. Tá? E, de outro lado, a gente ajuda, assessora a igreja na montagem desse currículo. Então, a gente ajuda assim, fazendo perguntas, que identificam para a igreja
a necessidade.
Aquilo, isso.
É, porque às vezes o pastor nem sabe qual é a dificuldade, né?
Agora mesmo, no stand, eu atendi um pastor e eu expliquei isso para ele e a pergunta dele foi, mas tem algum pronto que eu já posso pegar?
É o imediatismo,
exatamente,
né?
Exatamente. Né? Ele não queria nem saber quais eram as perguntas, mas assim, se tinha algum modelo pronto, né? É. Então, obviamente, a gente tem sugestões, né? Ó, você pode começar por aqui, passar por aqui, chegar lá e tal, como uma da mina, tá?
Sim.
Mas o objetivo maior é fazer a igreja pensar, o pastor pensar, a partir das necessidades, quais são as soluções, tá? Que vão encaixar melhor naquele modelo, tá? E aí, os cursos podem ser ministrados das mais variadas formas, né? Em cada guia que a gente fez, tem orientações. Você pode usar o método de um curso a cada 3 meses, usando o final de semana. Você pode usar uma noite por semana durante 8 semanas. Você pode usar uma semana só, 4 dias, 2 horas por dia.
Ah,
enfim, tá? É bem flexível para atender aos diversos tipos de igreja. Ele foi modulado também pensando nos diversos tipos de ministério que existem hoje. Pequenos grupos, células, propósitos, modelo dos 12, MDA, enfim. Não é um programa, né, que vai interferir nem na doutrina da igreja e nem no modelo de ministério que você adota. O objetivo dele é, como a gente usa a palavra, envisionar primeiro, segundo, capacitar e depois levar essa pessoa a multiplicar. São as bases que a gente está usando.
Eu fico impressionado, José, com o tamanho do portfólio e todos os detalhes que tem. Você dorme, José? Como é que você monta tudo isso?
Esses dias eu li uma frase interessante, né, num livro de liderança que eu estava lendo. A pessoa dizia assim, quando você acorda de noite pensando em todos os seus projetos, como é que você faz para não ficar sozinho, né, acordado de noite?
Acorda a esposa, é?
Não. Você passa essa visão para mais 100 pessoas que você vai ter mais 100 acordados de noite.
E você vai conseguir dormir ou não?
Aí acho que a gente fica menos preocupado, né? Porque já tá repartido com um monte de gente, né?
E você tá fazendo isso, né? Tem os
credenciados
da Envisionar.
A gente começou com alguns capacitadores num primeiro momento. Depois a gente foi para uma segunda etapa onde a gente tem pessoas credenciadas agora a ministrar esses cursos e gerar novos capacitadores. E agora a gente fez uma terceira fase que é aquilo que a gente está chamando assim de champions, né? Então são os campeões de 2, 3 cursos. Eu pedi para essas pessoas assim um compromisso com a visão da Envisionar, um compromisso com aquela área. Normalmente é a gente que já é apaixonada por liderança, por treinamento, coisa desse tipo. Então eu falei, olha, essa aqui é a visão, esse é o projeto e eu queria que você fosse assim o melhor nessas 2 ou 3 áreas para você gerar novos capacitadores e novos credenciados, né? Então a gente já tem hoje talvez umas 30 ou 40 pessoas assim que é a nossa equipe bem espalhada aí pelo Brasil. E agora a gente está entrando nessa quarta etapa que é gerar capacitadores para as igrejas. Porque o objetivo não é ir lá na igreja, em cada igreja, para dar um curso. Né? O objetivo é formar multiplicadores das igrejas para que eles gerem um processo de multiplicação na própria igreja.
Nossa, né? Que legal.
E aí a gente ensina a pessoa a pescar e não simplesmente dar o peixe.
Uhum,
né?
Tá? Excelente. E esses cursos, eles são dados, a igreja contrata eles, ou às vezes as igrejas se combinam entre si para fazer uma coisa junto? Como é que tem
várias formas. Normalmente, às vezes uma igreja tamanho médio ou grande, por exemplo, ela tem diversos tipos de necessidades ali. Então, se ela juntar 50 pessoas, por exemplo, seja para 3 cursos, por exemplo, 15 em cada curso, coisa desse tipo, a gente tem condição de treinar os líderes daquela igreja, especificamente, em 2 ou 3 áreas para eles gerarem esse processo de multiplicação. Uhum. Se é uma igreja pequena, que não tem como juntar 40, 50 pessoas, que seria o número ideal aí para os cursos, então a gente sugere que ela se junte ali com mais 2, 3 igrejas da região ou mais e tal, uhum, e promova um treinamento regional ali. Então a gente desloca 1 ou 2 credenciados da Envisionar para ministrar, por exemplo, 3, 4 cursos em 2 dias, dá tranquilo, e ela já tem material, por exemplo, para 1 ano ali de treinamento. Tá? De outro lado, existem alguns projetos que a gente está desenvolvendo já há mais de 2 anos com denominações também. Então as denominações estão fazendo uma parceria com a Envisionar, a gente identifica as necessidades daquela denominação, seja num estado ou algumas, por exemplo, em nível nacional, e aí uma equipe da Envisionar vai e ministra para todos os pastores e líderes daquela denominação aqueles cursos e dá as ferramentas para eles multiplicarem nas suas igrejas. Tá? Uhum. Tem um caso muito interessante que a gente começou há mais de 2 anos, que é com a Igreja Presbiteriana Renovada. Né? Então a gente já treinou aí mais ou menos uns 2.300, 2.400 uhum, pastores e presbíteros, e eles já estão na fase agora de multiplicação na igreja local. Eles uhum, escolheram 3 cursos que eram as maiores necessidades deles, né? E a gente está fazendo isso. E uma outra opção ainda é a seguinte: a Envisionar está fazendo uma jornada de liderança anualmente. Então esse ano vai ser de 28 a 30 de agosto, né? Aqui mesmo em Águas de Lindóia, onde a gente oferece cursos que a gente já tem ou cursos novos. Então uhum, a gente vai ter 8 cursos no final de semana, cada pessoa pode fazer 2, tá? São 7 horas cada curso, e ela volta já habilitada para a igreja para ministrar aquele curso. Ela recebe todo o material. Uhum. Então, por exemplo, se um pastor traz 3, 4 pessoas da equipe dele, um de cada área, ele sai daqui com a equipe tendo feito 7, 8 cursos. Ele já uhum, tem material para 2 anos, por exemplo, fazer uma sequência. Legal. Tá? Então são as várias formas aí de multiplicar, né?
Legal, José. Então, para mais informações,
www.envisionar.com.
Envisionar.com.
Isso.
Isso aqui não é uma simples propaganda nem nada, é que a gente quer repartir uhum, as ferramentas que a gente tem
exatamente,
através da CEPAL oferecido para a igreja brasileira.
Isso.
E outra coisa legal que a gente tem desenvolvido lá no site da Envisionar também é o EAD, né?
Exatamente. Essa é uma outra forma que nós estamos iniciando agora. A gente já tem 2 cursos, né, no EAD. Estamos partindo para o 3º agora. Então tem 2 cursos na área de liderança, os 50 segredos para o líder e o Líderes que Frutificam. Durante 6 semanas você pode fazer o curso a qualquer momento. Uhum. Né? Então você pode baixar o curso para ouvir, assistir, você pode assistir online, etc. Você faz a sua agenda no horário preferido. E agora a gente vai lançar um curso na área de discipulado, que é o livro Discipulado que Transforma, também em 6 semanas.
Né? Quando esse programa entrar no ar, provavelmente já vai estar as inscrições
exatamente,
abertas lá.
Isso. Através do site, né, uhum, envisionar.com, você faz a inscrição, participa, pode estimular o pessoal da igreja também a participar.
Uhum. E discutir junto também na
isso,
igreja.
Tem
né,
grupo de discussão, tem tutores que orientam, né, uhum, muito bem estruturados os cursos, e eu desafio, né, você que está ouvindo, a estimular o pessoal da sua igreja a fazer. E uma área que eu acabei esquecendo também é a Envisionar Kids, né, que é o uhum, braço da Envisionar voltado para treinamento de líderes com crianças,
muito
ministério
legal,
com crianças. Né? Então, essa é outra coisa que você pode também ver no site, né?
Uhum.
Mas tem uma equipe joia aí, tem vários cursos para capacitação de líderes na área de ministério com crianças.
Muito bom, José. Muito obrigado por compartilhar com a gente mais um pouco aí do seu processo criativo tão gigante uhum, na área de liderança.
Joia.
E essa preocupação tão legal de impactar e fazer diferença na vida desses líderes. E assim a gente tem uma igreja mais saudável, uhum, né? Que esse é o nosso grande objetivo, uma igreja brasileira mais saudável, mais relevante.
Exatamente. Obrigado pela oportunidade e parabéns aí, mais uma vez.
Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Daqui 15 dias, 14 dias na verdade, né? Pulando a próxima segunda, na outra estaremos de volta com a primeira plenária do 42º Encontro CEPAL com Ronaldo Lidório. Então se prepara, entra pelo site da CEPAL ou por irmãos.com, onde esse conteúdo está sendo disponibilizado, e vê também como assinar para receber diretamente diretamente as atualizações no seu celular, no seu aplicativo de podcast. Procura pela gente lá, Podcast Cepal, no aplicativo de podcast do seu celular, para você receber a atualização. Então, daqui 2 semanas, voltamos com a primeira plenária do Encontro Cepal, e daqui 4 semanas, com mais um entrevistado aqui no Aquário de Ideias, para você ouvir uma bela discussão e conhecer ferramentas que você pode usar na sua igreja, no seu ministério, para a gente repartir aquilo que Deus tem nos ensinado. Então, até o próximo programa.